creches e pré-escolas vão ser construídas em todo o país até o final do ano que vem.
Repassados 134 milhões de reais para obras na hidrovia Tietê-Paraná, que tem a previsão de movimentar cerca de 11 milhões e meio de toneladas de cargas, o dobro do volume atual.
Mais de 500 mil contratos do FIES foram firmados só esse ano.
Quarta-feira, 23 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Investimentos na educação de crianças e também na capacitação de jovens e adultos.
Hoje, em Belo Horizonte, 2.000 alunos se formaram em cursos de formação técnica do Pronatec. E 400 crianças de 0 a 6 anos foram beneficiadas com a entrega de uma unidade de educação infantil.
E essa creche na capital mineira é uma das mais das 2.000 que vão ser construídas e entregues à população em todo o país até o ano que vem.
Mais de 400 crianças de 0 a 6 anos vão ser atendidas na nova unidade de educação infantil na Vila Clóris, região norte de Belo Horizonte. O investimento total foi de 3 milhões e 600 mil reais e boa parte desse dinheiro foi repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A presidenta Dilma Rousseff viu de perto as instalações da nova creche e conversou com alunos. Durante o discurso, a presidenta Dilma destacou a importância da educação infantil na formação das crianças e ressaltou que o dinheiro da exploração do pré-sal vai ajudar a melhorar a educação no país.
Para vocês terem uma ideia, só esse campo de Libra, que foi leiloado segunda-feira, só ele traz uma receita estimada, porque eu não tenho como saber tudo que vai acontecer durante 35 anos. Eu estimulo, dado as condições do presente. Então, vai ter uma receita estimada de mais de um trilhão de reais nesses 35 anos. Se você dividir, fazer uma conta bem, aquelas contas de armazém, nada contra o armazém, mas aquela conta simplinha, você divide esse 1 trilhão por 35, vai dar o quê? Uma coisa em torno de uns 20 bilhões ano. É esse dinheiro que nós vamos ter de colocar 75% em educação.
O modelo da creche entregue nesta quarta-feira em Belo Horizonte é o de uma escola infantil pública em horário integral e faz parte do Proinfância, o programa de reestruturação e compra de equipamentos para creches e pré-escolas públicas. A meta do programa é construir até o final do ano que vem cerca de 2.000 novas creches e pré-escolas em todo o país. Desde 2011, quase 4.000 unidades de educação infantil foram apoiadas com recursos federais. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que acompanhou a visita à nova unidade de educação infantil, anunciou a assinatura de um convênio para a construção de 44 novas creches e pré-escolas em Belo Horizonte.
Nós já entregamos 6, estamos construindo 13 em parceria e nessas 44 seremos parceiras desse modelo inovador aqui que a prefeitura construiu. De 5 a 7 meses nós estamos entregando agora uma creche. Antes demorava 6 meses para licitar, 1 ano e 8 meses para construir. Então, é a velocidade que o Estado precisa dar resposta às creches que está permitindo uma evolução fantástica no México de construção.
Ainda em Belo Horizonte, a presidenta Dilma participou da formatura de 2.000 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Durante a cerimônia, a presidenta parabenizou os formandos de 17 cursos e ressaltou a importância de o Brasil oferecer cursos de qualidade para a população.
Um país como o nosso, para crescer, para se desenvolver, para se transformar numa nação rica, precisa de qualificar tecnicamente seus trabalhadores e trabalhadoras. Mais do que isso, precisa dar importância para eles. Porque não existe país desenvolvido sem trabalho técnico qualificado.
Criado em 2011, o Pronatec já formou 4 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. 70% dos atendidos têm menos de 29 anos e um terço mora na região Nordeste. Mais informações em pronatec.mec.gov.br. De Belo Horizonte, em Minas Gerais, João Pedro Neto.
Para ampliar a capacidade de navegação na hidrovia Tietê-Paraná e facilitar o transporte de cargas até São Paulo ou até os portos de exportação, foram assinados hoje 5 termos de compromisso entre o Ministério dos Transportes e o Governo do Estado de São Paulo, no valor de 134 milhões de reais.
No total, serão liberados 1,5 bilhão de reais. 900 milhões são do Governo Federal, previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, e 600 milhões do Governo Estadual.
Os recursos vão ser usados em algumas adaptações para que as barcas carregadas com grãos, combustíveis e outros produtos possam passar pelas áreas navegáveis dos rios. Entre as obras previstas estão o aumento nos vãos de pontes, dragagem e construção de barragens.
Só no estado de São Paulo, a hidrovia Tietê-Paraná contempla 1.670 quilômetros.
Sobre as obras na hidrovia, o jornalista Eduardo Biagini conversou com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Jorge Frasche.
Qual a importância desses 5 termos que foram assinados hoje para a economia brasileira?
Proporciona mais competitividade à economia brasileira. Como é que isso acontece? Reduz em 1,5 dias de viagem as melhorias da hidrovia que vão ser feitas nesse termo de cooperação do governo federal pelo DENIT com o governo de São Paulo, diminuindo 1,5 dias no tempo de viagem das barcaças que transportam grãos, celulose e inclusive a parte do etanol, assim como torna o frete mais barato também. Então, reduz o frete, reduz o tempo de viagem. Isso dá mais competitividade aos nossos produtos.
Esses 134 milhões que vão ser repassados, né, ao governo do estado de São Paulo, eles vão ser aplicados em que partes dessa hidrovia?
Nós vamos aumentar os vãos das pontes que passam sobre o rio Tietê, a ponte Airosa Galvão, a ponte sobre a SP-595, o canal do Anhembi. Então, esses é uma dragagem, uma melhoria do canal. E também é do canal da ponte na 425. Isso são melhorias para a hidrovia que dão uma navegabilidade operacional bem mais ágil, com mais velocidade, nível de serviço melhor, tudo em benefício dessa competitividade.
Qual que é a extensão dessa hidrovia no total?
A hidrovia tem praticamente 2 mil quilômetros, né? Na verdade, essa hidrovia ela atende a 5 estados brasileiros. Mato Grosso, como a Minas Gerais, como a São Paulo, a Mato Grosso Sul, é uma hidrovia desde São Paulo, mas responde a interesse da economia brasileira.
Conversei agora com o diretor-geral do DENIT, Jorge Frasche. Muito obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
Da minha parte também eu agradeço a oportunidade que a Voz do Brasil nos concede. Até lá.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Mais de 505 mil estudantes contrataram neste ano o Fundo de Financiamento Estudantil FIES para cursar uma universidade. Desde 2010 já são mais de 1,1 milhão os contratos com faculdades particulares.
Segundo o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Antônio Corrêa Neto, as mudanças nas regras para conseguir o financiamento fizeram a procura aumentar.
Entre as novas regras está a redução da taxa de juros de 6,5% para 3,4% ao ano e o aumento do prazo para o universitário começar a pagar o financiamento, que era de 6 meses e agora é de 18 meses após o término do curso.
O presidente do FNDE explica como o estudante pode se inscrever no FIES.
Ele deve acessar a página do FNDE na internet em www.fnde.gov.br. Tem um ícone de financiamentos, ele entra em FIES superior e aí preenche os dados que são exigidos para a inscrição. Confirmada essa inscrição no sistema, ele deve passar pela instituição de ensino para validar essas informações que foram disponibilizadas na internet e, após validada pela instituição de ensino, o estudante recebe um documento de regularidade de inscrição fornecido pela instituição e pode comparecer ao banco para contratar o financiamento. Ou seja, aquele estudante que reúne antecipadamente toda a documentação e todas as exigências consegue contratar o FIES em torno de 5 a 10 dias.
Conhecer o local de prova com antecedência para saber o tempo gasto de casa até o destino final.
Não esquecer de levar documentos de identificação para ter acesso ao local das provas.
Na reportagem de Mara Kenup, as dicas para as mais de 7 milhões de pessoas que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, neste final de semana em todo o país.
Na escola pública do setor leste em Brasília, a quarta-feira foi dia de aulão do Enem. Na reta final para o exame de 2013, as aulas de reforço são em dois períodos, manhã e tarde. A estudante Débora Xavier conta que concentração é fundamental.
Se eu estiver lendo sobre um assunto, só que não tiver concentração nesse assunto, eu não vou saber a resposta específica para aquilo.
Matheus Lopes vai prestar o exame pela primeira vez. Ele quer cursar enfermagem e disse que já pegou algumas dicas para a prova.
Que antes da prova é bom ter uma alimentação saudável, não muito pesada, né?
Já o colega Matheus Valdez não vê a hora de fazer a prova e acabar com a ansiedade.
Principalmente quando a gente vai entrar na sala e fica aquele momento de esperar as outras pessoas entrarem também até começar a prova. Aquele momento acho que é o pior, que dá mais nervosismo. Na minha opinião.
Úrsula de Araújo vai prestar o Enem para cursar jornalismo. Ela diz que está preparada e tudo que vai precisar no dia do exame já está separado, inclusive o cartão de informação de inscrição, que tem detalhes sobre o estudante e o local da prova.
Traz informações como o local de prova que nós vamos fazer, o horário de fechamento dos portões, início da realização da prova, os documentos de identificação necessários, também fala da questão da caneta, de tinta preta, né?
O cartão de informação de inscrição do Enem 2013 chega pelos correios na casa do candidato. Quem ainda não recebeu pode imprimir o documento acessando o site do INEP na internet. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, explica que o cartão é uma segurança para o candidato.
Ele pode já acessar a internet, imprimir o cartão, ali ele tem todos os dados. Ele não precisa do cartão no dia da prova. Ele precisa ter o cartão para saber se todos os dados dele estão corretos, se ele precisa de um atendimento especial, se está dado um atendimento especial, por exemplo, se ele tem um problema de alguma deficiência que ele precisa de uma prova especial, e saber o endereço da prova, a escola, a sala de aula, senão ele não tem como fazer a prova. Sem o cartão ele não consegue chegar.
Mas, segundo o ministro Aloísio Mercadante, o cartão de confirmação de inscrição não substitui o documento de identificação, que precisa ser apresentado aos fiscais logo na entrada da sala.
Levar no dia um documento de identidade, é o RG ou a carteira de motorista, se ele não tiver o passaporte também serve, só instrumentos oficiais estão previstos nos editais.
E não é só. O Ministério da Educação montou um grande esquema para o transporte e a aplicação das provas. Este ano, quase 16 milhões de provas vão percorrer 308 mil quilômetros para chegar ao destino. Isso equivale a cerca de 22 viagens de ida e volta pelo litoral brasileiro. Mais de 63 mil malotes vão ser transportados para mais de 1.100 municípios. A professora de Sociologia, Marilene Carvalho, informa que todo o trabalho é para que tudo dê certo para o aluno.
O Enem hoje favorece você fazer na mesma cidade que você mora, ou seja, tem tudo para dar certo, né? Não precisar de se locomover de ônibus, que é perigoso chegar atrasado, dependendo de outras coisas. E hoje não, hoje eles dependem só deles, né? De saber onde vai ser a prova e pode fazer isso do lado de casa.
Já para a professora de português Eliana de Azevedo, o aluno precisa estar tranquilo para obter o sucesso no exame.
Esse é o nosso objetivo, tranquilizar o aluno para que o aluno chegue à época da prova, no dia da prova, tranquilo, sabendo o que deve fazer, e aí o resultado é com ele.
A aplicação do exame do Enem envolve um longo período de preparo e prevê ainda atendimento específico para idosos, pessoas com deficiência e até mesmo pessoas que estão em hospitais. No total, mais de 162 mil estudantes solicitaram atendimento especial. De Brasília, Mara Knupp.
E atenção, quem vai fazer a prova do Enem, os portões são fechados a 1 da tarde no horário de Brasília e não há tolerância.
Por isso, o Ministério da Educação recomenda que o estudante chegue ao local da prova com 1 hora de antecedência, quando os portões são abertos.
E um outro cuidado que o participante deve ter é com o horário de verão e também com as diferenças de fuso horário.
Nos estados do Nordeste, por exemplo, e no Amapá, Pará, Tocantins, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os portões vão ser fechados ao 12:00, horário local.
Já no Acre, Amazonas e Rondônia, e também Roraima, que estão 2 horas atrasados em relação a Brasília, os portões fecham às 11 da manhã, também no horário local.
Amanhã a cidade de Manaus completa 344 anos e muita gente vai aproveitar o feriado para pedalar no meio da floresta.
O evento está sendo organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, e encerra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na cidade.
Na pedalada, os ciclistas vão passar por um percurso que vai contar com paradas para os visitantes conhecerem espécies de plantas e animais, como explica Carlos Roberto Bueno, coordenador de extensão do INPA.
Vamos ter paradas estratégicas, né? São 5 pit stops que nós vamos fazer, onde estarão pesquisadores do INPA mostrando as árvores, mostrando os animais de fauna livre que nós temos, as plantas que oferecem potenciais produtos para ser consumido, as plantas que têm potencial para ser cosméticos, para ser medicinais.
A pedalada científica vai ter duas etapas. Uma começa às 8 da manhã e a outra às 10 da manhã.
Vai ser no próprio Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que fica em Petrópolis, zona centro-sul de Manaus.
E falando ainda na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, além de Manaus, o evento ocorre em cerca de 800 municípios do país.
Aqui em Brasília, as atividades estão concentradas numa feira no pavilhão de exposições do Parque da Cidade.
Em destaque, projetos apresentados por estudantes dos institutos federais de educação do país.
O repórter Leandro Alarcon esteve lá e traz os detalhes.
Entre as atrações da feira aqui em Brasília está um estande que apresenta projetos desenvolvidos por alunos de institutos federais de ciência e tecnologia. Um deles é uma bengala que informa, por meio de um áudio, os obstáculos que estão no caminho da pessoa com deficiência visual. Tomás Pereira, que tem deficiência visual, aprovou a ideia.
Acho interessante porque ela me orienta assim, exatamente onde é que tem que ir para as direções. Assim.
Os alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro trouxeram para a feira 3 projetos campeões na competição brasileira de robótica. Os robôs produzidos por eles podem jogar futebol, desvendar labirintos e até dançar. Mas o estudante Pedro Meirelles explica que o estudo feito para fazer os robôs pode ter aplicações mais importantes.
Esse mesmo braço que a gente está vendo um robô mexer, dançando, ele pode ser aplicado durante uma etapa de uma fase de produção ou até mesmo a gente adaptar e usar em uma pessoa com deficiência física.
Todas as informações sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estão na internet. O endereço é semanact.mct.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
7h18, no horário brasileiro de verão.
Parto humanizado é aquele que respeita a vontade da mulher nas decisões para o nascimento do filho. E para debater as vantagens e os riscos dos diferentes tipos de parto, você pode contribuir no participatório que está organizando 2 debates, um presencial e outro virtual, pela internet.
Os dois acontecem amanhã. O presencial vai ser no Palácio do Planalto ao meio-dia e terá transmissão ao vivo pelo site participatório.juventude.gov.br.
Já o debate virtual começa a 1 da tarde no horário de Brasília.
O participatório é uma iniciativa criada pela Secretaria Nacional da Juventude para debater temas ligados às políticas de juventude.
E mais um estado do país aderiu ao programa Mulher Viver Sem Violência, dessa vez foi o Maranhão.
Com isso já são 10 unidades da federação que fazem parte do programa que integra ações de combate à violência contra as mulheres.
Na solenidade de adesão, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Leonora Menicucci, assinou um termo de doação ao estado do Maranhão de 2 ônibus para atender mulheres em situação de violência no campo e na floresta.
E além do Maranhão, os ônibus de atendimento a mulheres já foram entregues na Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, em Minas Gerais, na Paraíba, em Sergipe, no Rio Grande do Sul e aqui no Distrito Federal.
A ideia é que até o final do ano todos os estados brasileiros recebam os veículos.
O Distrito Federal já recebeu 2 ônibus que já estão em circulação.
O Distrito Federal recebeu as unidades móveis em agosto e neste mês o ônibus foi até o núcleo rural de Tabatinga, em Planaltina, a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília. As mulheres recebem orientação sobre todos os tipos de violência, física, sexual, moral e psicológica. A dona Maria Luzia dos Santos, de 74 anos, conta que nunca vivenciou uma situação de violência, mas aprovou a iniciativa e diz que agora vai procurar saber mais sobre os direitos das Mulheres e a Lei Maria da Penha.
Aqui nunca teve uma coisa dessa e agora tá tendo, né? Eu achei muito bom demais.
E quem sofre algum tipo de violência recebe atendimento individual dentro do ônibus. Rosângela Rigo, secretária adjunta de enfrentamento à violência contra as mulheres, explica que é possível denunciar o agressor e a mulher recebe assistência jurídica e psicológica.
A ideia é envolver também as delegacias especializadas, as defensorias públicas, o Ministério Público, os tribunais de justiça com as varas especializadas, justamente para que a mulher tenha esse atendimento integral.
Até o fim do ano vão ser entregues 54 ônibus como este, que já está circulando no Distrito Federal. Cada unidade da federação vai receber 2 veículos. Esta é uma ação do programa Mulher, Viver Sem Violência. O investimento total para a compra e manutenção dos veículos pelos próximos 2 anos é de 40 milhões de reais. De Brasília, Priscila Machado.
Bolsa Família, 10 anos.
Uma das metas do programa Bolsa Família, que completa 10 anos neste mês, é reduzir em todo o país o número de famílias que vivem em situação de extrema pobreza.
E para encontrar essas pessoas, as prefeituras e centros de referência de assistência social, CRAS, fazem a chamada busca ativa.
Isso significa, Luciano, que equipes vão até as áreas onde existe uma maior concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade social para incluir essas famílias nos programas sociais do governo, como Bolsa Família, por exemplo.
E um estudo divulgado neste mês pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra, Kátia, que só no ano passado o Bolsa Família reduziu em 28% a pobreza extrema do Brasil.
Assistente social da cidade de Ararendá, no Ceará, Silma Ferreira, conta como é a busca ativa no município dela e o impacto dessa medida na vida das famílias atendidas.
No município aqui foi muito importante fazer a busca ativa dessas famílias, ir atrás, nas regiões mais distantes, para ver como está a situação de vida dessas famílias, para estar incluindo, fazendo a inclusão delas dentro do Cade Único, para daí elas acessarem o Bolsa Família, né? E nesse momento, nós estamos num período de seca, seca extrema. Então, assim, o Bolsa Família foi uma coisa que veio a subsidiar essas famílias, porque para transferência de renda é o que hoje as famílias têm para, de fato, estar até se alimentando. Porque a gente visualiza que hoje, sem esse benefício, essa transferência de renda, a gente estaria numa situação de calamidade pública realmente.
E quem recebe o Bolsa Família está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, Kátia, deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luciano, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações no 0800-707-2003. Repetindo, 0800-707-2003.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais 2.000 creches e pré-escolas vão ser construídas em todo o país até o final do ano que vem.
Repassados 134 milhões de reais para obras na hidrovia Tietê-Paraná, que tem a previsão de movimentar cerca de 11 milhões e meio de toneladas de cargas, o dobro do volume atual.
Mais de 500 mil contratos do FIES foram firmados só esse ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.